Olá pessoal, neste vídeo eu tenho um objetivo bem modesto. Não quero apresentar aqui para você nada de novo, nenhuma compreensão revolucionária. Eu quero apenas compartilhar com vocês algumas reflexões sobre uma experiência emocional universal e bastante incômoda para algumas pessoas, que é o ciúme. Então já adianto que provavelmente você não vai ouvir aqui nada de novo, nada que você já não saiba sobre ciúme, mas eu quero compartilhar aqui com vocês algumas reflexões a respeito desse assunto. Bom, primeiramente, definir o que é o ciúme é uma tarefa difícil, né? Porque se trata de uma experiência emocional complexa. E toda definição, por natureza, ela necessariamente exige que nós deixemos de fora determinados aspectos do fenômeno que nós estamos definindo. E provavelmente a definição que eu vou apresentar aqui para vocês vai deixar de fora alguns aspectos que são vivenciados por quem está experimentando ciúme. Eu diria que o ciúme é uma emoção desagradável. Existe um elemento satisfatório na experiência do ciúme, é inegável, acho que todos nós aqui concordaremos com isso, que há um pouquinho de satisfação nessa experiência, mas ela é essencialmente desagradável, desprazerosa. É uma emoção desagradável que nós experimentamos diante de uma determinada condição, diante de um determinado contexto. E que contexto é esse? Eu diria que nós experimentamos ciúme quando nós estamos diante da possibilidade de que outra pessoa tenha a oportunidade de vivenciar com os nossos objetos de amor uma experiência de relacionamento sobre a qual nós julgamos ter, ou pelo menos merecer, exclusividade. Eu vou repetir para você a definição que eu estou propondo. Ciúme é uma emoção desagradável que nós experimentamos diante da possibilidade de que outra pessoa possa vivenciar com nossos objetos de amor uma experiência sobre a qual julgamos ter, ou pelo menos merecer, exclusividade. Portanto, o ciúme necessariamente exige uma estrutura relacional triangular. Existe você, existe o seu objeto de amor e existe um terceiro nessa relação. Terceiro que vai funcionar para você como um rival. Porque você considera que esse terceiro pode se relacionar de uma determinada maneira com seu objeto de amor, uma maneira que até então você entendia que somente você poderia experimentar. Nós podemos ter ciúme de pessoas, mas também de objetos. Eu posso ter ciúme desse microfone, por exemplo, e não querer emprestá-lo para ninguém, porque eu não quero que ninguém tenha com esse objeto a relação que eu tenho com ele. Tem pessoas que têm ciúme, por exemplo, das suas roupas, do seu carro, não gostam de emprestar o carro para ninguém. E é justamente pelo fato de que nós podemos sentir ciúme em relação a objetos inanimados, justamente por isso que nós podemos deduzir uma condição fundamental para que a experiência de ciúme aconteça. Que é a seguinte: para experimentar ciúme em relação a um determinado objeto de amor, nós precisamos necessariamente estabelecer com esse objeto de amor uma relação de posse e um desejo de exclusividade. Por que que uma pessoa sente ciúme de uma determinada roupa que ela tem? Porque ela considera que essa roupa é dela, ou seja, que ela tem posse sobre essa roupa, e porque ela deseja ter exclusividade de acesso a essa roupa. Quando a gente vai pensar no ciúme de pessoas, nós precisaremos necessariamente levar em consideração esses dois aspectos. Para que eu sinta ciúme de uma determinada pessoa, eu preciso olhar para essa pessoa como minha. Eu preciso olhar para essa pessoa como minha posse. E mais do que isso, Eu preciso ter um desejo de exclusividade sobre essa posse. Eu sei que isso não parece muito politicamente correto, mas é como as coisas são. Não adianta lutar contra a realidade, gente. Sempre que você sente ciúme de uma determinada pessoa, é porque implicitamente, ainda que você seja uma pessoa que se considere super esclarecida, super liberal, se você sente ciúme de uma pessoa, é porque necessariamente, de maneira implícita, você está considerando que aquela pessoa é uma posse sua. E está considerando também que você não pode compartilhá-la com ninguém. Que terceiros não podem participar da experiência que você tem com essa posse. É duro reconhecer isso, né? Mas é a verdade. Além disso, quando nós estamos falando de ciúmes de pessoas, existem outros dois elementos básicos que me parecem estar sempre presentes nessa experiência. O primeiro deles, talvez o mais óbvio, é o medo de perder o objeto de amor. Ou pelo menos o medo de perder, o amor do objeto. Então, se eu estou num relacionamento amoroso e experimento ciúme da pessoa com quem eu estou, o que, que eu estou dizendo implicitamente com esse ciúme? Que eu tenho medo de que uma terceira pessoa possa roubar aquela que eu amo, o meu objeto de amor, de mim. Ou possa, pelo menos, roubar o amor que aquele objeto tem por mim. Então, essa é a primeira razão pela qual o ciúme é uma experiência desagradável. Porque, no final das contas, ele envolve medo. Medo de perder. E, evidentemente, eu só vou ter esse medo se esse objeto for um objeto, de fato, de amor para mim. Se ele for muito importante para mim. É por isso que para muitas pessoas o ciúme acaba funcionando como uma espécie de prova de amor. Porque se a minha namorada sente ciúme de mim, é sinal de que ela tem medo de me perder. E se ela tem medo de me perder, é sinal de que ela me ama. É sinal de que ela me considera algo muito importante para ela. Agora, tem um outro medo presente na experiência do ciúme também, que se manifesta sobretudo quando o ciúme acontece nas relações amorosas. Que é um medo de ordem mais narcísica. A gente não fala muito sobre isso, mas esse medo está muito presente também. Que é o medo narcísico de ser enganado pelo objeto. De ser passado para trás. O medo, talvez, se você quiser, de fazer papel de trouxa. É o medo que, de repente, uma moça tem quando ela sente ciúmes ao ver o seu namorado dando uma olhada para outra pessoa. É claro que nesse ciúme está presente o medo de perder o namorado, o medo de que o namorado se interesse pela outra pessoa e acabe abandonando-a. Esse medo certamente está presente, mas está presente também o medo narcísico de ser enganada pelo namorado, de ser feita de trouxa. Para finalizar, eu queria continuar essa conversa com vocês aqui nos comentários. Você se considera uma pessoa muito ciumenta? Você experimenta ciúme com frequência? E quando você experimenta ciúme, ainda que você não seja uma pessoa que se perceba como ciumenta, quando você experimenta ciúme, o que, que você acha que está mais presente? O medo de perder o seu objeto de amor, ou o medo de perder o amor do objeto, ou esse medo mais narcísico de ser feito de trouxa, de ser passado para trás? Coloca aqui nos comentários, eu quero conhecer a sua experiência. Bom, aqui eu falei sobre o ciúme de uma maneira mais rápida, sem explorar certas dimensões mais profundas, mais inconscientes dessa experiência emocional. Mas eu faço isso lá na Confraria Analítica, que é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Lá na Confraria Analítica você vai encontrar uma aula especial sobre três tipos de ciúme, três graus de ciúme, melhor dizendo, mapeados pelo Freud. O ciúme normal, o ciúme projetado e o ciúme delirante. Para ter acesso a essa aula especial e a todo o nosso acervo de quase 400 horas de aulas já disponíveis, é muito simples. É só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Participando da Confraria Analítica, você vai ter acesso a todo esse acervo e a mais duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. E antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book é o e-book Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book é o e-book Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode comprar cada um desses e-books separadamente, ou se você desejar, você pode adquirir os 3 juntos num pacote promocional que sai mais barato do que se você comprasse os 3 separadamente. Os links para os e-books e também para esse pacote promocional estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário, como eu já pedi. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E, claro, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Mande aí para todos os seus grupos de WhatsApp e eu encontro você num próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.